have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Bom dia, meu povo. Estamos aqui para falar do terceiro dia de playoffs. Hoje já continuamos nessa leva, temos o quarto dia com 3 jogos, mas a gente passa a agenda no final. O fato é que ontem tivemos mais aí uma rodada e tivemos todo mundo abrindo 2-0 nessa série. Quem ganhou a primeira ganhou na segunda. Começar passando o resultado de Cavs e Orlando Magic, que não trouxe emoção nenhuma. 96 para o Cavs, 86 para o Magic. Cavs abriu 2-0 e agora viaja para Orlando para 2 jogos na casa do Orlando Magic. Vamos ver se o Magic faz alguma graça jogando em seus domínios. A gente não vai se alongar nesse jogo, porque de fato foi aí novamente, né, um atropelo, um domínio do Cavs, que não teve nenhum momento aí atrás no placar, e vida que segue. E a vida seguiu ontem. Seguiu para Philadelphia 76ers e New York Knicks. Knicks jogando mais uma vez no Madison Square Garden, venceu por 104 a 101, mas minha gente, se vocês não assistiram, e eu vou ser muito honesta que eu só assisti o segundo tempo porque eu estava trabalhando antes, foi justamente o segundo tempo que eu trouxe uma loucura. Aliás, foi os 2 minutos, nem 2 minutos, minuto final, que foi uma loucura. Mas vamos aos números antes da gente falar efetivamente desse jogo, né? 104 a 101, como eu falei, maior liderança foi do Sixers em dado momento, 10 pontos, o Knicks abriu 8 de vantagem, tivemos 4 trocas de liderança, em 4 momentos o jogo esteve empatado e a maior run foi de 9 pontos. Rebotes muito parecidos, 46 a 44 para o Knicks, assistências também 26 a 22 para o Sixers, aproveitamento de field goal também parecido, 43 a 41, 3 pontos, 36 a 33, lances livres, 82 a 72. Pontos em contra-ataque, 14 para Sixers, 10 para o Knicks. Pontos de segunda chance, 12 para o Knicks, 11 para o Sixers. E pontos no garrafão, 40 pontos para o Knicks, 30 pontos para Filadélfia. Falando em cestinha e dados quem dominou o quê, Tyrese Maxey, 35 pontos pelo lado dos Sixers, 24 pontos para Jalen Brunson. Rebotes, 15 para Josh Hart, 10 para Joel Embiid. Assistências, 10 para Tyrese Maxey, 6 para o Jalen Brunson. Josh Hart, inclusive, jogou absolutamente o tempo inteiro. 48, cravado. Saiu um segundo sequer de dentro de quadra. Saiu na hora do tempo técnico e apenas 48 minutos para Josh Hart, que além dos 21 pontos, fez também 15 rebotes. Dos iniciais do Sixers, desculpa, do Knicks, todos marcaram pelo menos 10 pontos. O Anunoby ficou com 10. O Hartenstein, importantíssimo no final, com um rebote e um toco providenciais que decidiram o jogo. Teve 14 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. E o Dante DiVincenzo, também importantíssimo no final, 19 pontos, o banco contribuiu com 16 pontos. Pelo lado dos Sixers, apenas o Tyrese Maxey, né? Como eu falei, quase um triplo-duplo, ficou a um rebote do triplo-duplo, além dos 35 pontos, 10 assistências e 9 rebotes. Joel Embiid também, com um duplo-duplo, 34 pontos, 10 rebotes. E aí tivemos o Tobias Harris com 10 pontos, o resto não pontuou, não chegou a 10 pontos. O banco contribuiu com 10 pontos. Agatha Massi. Foi uma loucura esse jogo. Uma loucura. Mas olhando as estatísticas, para quem não assistiu o jogo, né? O Jalen Brunson, apesar de ter feito 24 pontos, poderia ter feito mais. Aquilo que a gente falou ontem, né? Alguns jogadores pontuam, assim, ok, mas poderiam ter feito mais, inclusive, quis dar uma de herói no final e quase, quase ferrou tudo. Sorte que tínhamos aí pro lado do Knicks o Hartenstein e o DiVincenzo. É, mais uma vez, o Knicks se mostrando um time mais completo, né? Uma distribuição de pontuação, um banco contribuindo um pouco mais, os iniciais carregando um pouco mais essa pontuação, um time que conseguiu distribuir melhor essas bolas e tem Josh Hart aí, o cara absurdo. A Nelly até falou, né, no domingo, que ele é o coração do Knicks, e eu acho que a cada jogo isso fica mais evidente. Pelo lado dos Sixers, você já falou, a gente já tem um episódio aqui dedicado a isso, Joel Embiid sendo maltratado pelo próprio Sixers, claramente se arrastando, principalmente quando ele tem que fazer o retorno para a quadra defensiva ou até mesmo no contra-ataque ofensivo. É claramente um jogador que está com muita dificuldade no joelho. Tyrese Maxey brilhou, mas aí a Agatha Máximo naquele final foi aquela loucura, né? De novo, para quem não assistiu, Sixers na frente, o Knicks, né, brigando, Jalen Brunson errando bola embaixo da cesta, dentro do garrafão, mas aí o Hartenstein, primeiro um rebote dele para a bola de três do DiVincenzo e depois um tocaço em cima do Tyrese Maxey, que estava endiabrado ontem, que tentou usar a tabela para fazer a cesta da vitória e não conseguiu. O que falar desse jogo e desses pontos que acabei de passar, Aga?
Hello, Drica, tudo certo? Ontem eu fui... Nós fomos, né, agraciados com duas partidas antológicas, né? Vocês começaram falando um pouco isso, porque...
A gente reclamou, né? A gente reclamou que tava faltando equilíbrio, tá aí?
Sim, ver uma dessa numa noite, uma semana, já é incrível, assim. A partida do Oklahoma foi legal, a gente teve momentos incríveis, um jogo apertado, mas o que a gente viu ontem é outro nível, né? Masterclass. E parece um esporte completamente diferente da temporada regular. Por essas e outras que a gente pede pra diminuir a temporada regular, porque o que os caras querem jogar mesmo, é playoffs. Então, isso aprova a cada dia. Mas, independentemente disso, falando um pouco do Knicks, uma partida monumental, né? Se você olha pro field goal, se você olha para os três pontos e rebotes e assistências, você não entende o que aconteceu. Fica uma pulga atrás da orelha para entender como o Nova York venceu, né? 104 a 101. Mas a verdade é que Nova York, como você mencionou, hoje joga mais coletivo, hoje busca mais a partida e tava em casa, né? Tava em casa, tinham muitas estrelas, muitos jogadores, Carmelo Anthony tava lá, Bernard King tava lá. E companhia, né? Zelena Gomes e seu namorado feio também estavam lá. Ben Stiller, uma galera, de fato. Chris Rock, né, empurrando esse time que tem muita vontade de vencer, que quer muito vencer. E aí, você mencionou os destaques, mas aspas entre pra eles, né? Primeiro, o Dante DiVincenzo, que segurou esse placar no começo. 5 de 10, 50%, e 50% da bola de 3 também, além de 100% nos lances livres, maior plus-minus dessa equipe, um jogador que eu falo dele já faz tempo, né? Vem de Vila Nova para sair do banco para decidir para Vila Nova e ganha o MVP desse ano no universitário. E eu adorava no Milwaukee Bucks, mas enfim, um espaço que não era muito grande, por motivos óbvios, né? É um jogador muito jovem, num time com muitas estrelas, e aí vai para esse Knicks e consegue achar um espaço merecido e necessário dentro do time, né? Esse time precisava de alguém para compor o backcourt. Já tinha alguns jogadores, mas não conseguiu, na versão de ninguém, trazer essa intensidade. Não conseguiu com o Quickley, não conseguiu com o Derrick Rose e muitos outros jogadores aí recentes. Não conseguiam fazer esse papel de segunda armação, muitas vezes a primeira ao lado do Brunson. O Brunson fez um jogo esquecível, inclusive. Essa uma bola de três que ele tem é aquela bola que empata o jogo, basicamente, né? É uma bola maravilhosa que depois gera um caos generalizado, mas é isso que importa, né? É disso que as estrelas são feitas. Uma partida ruim, de fato, 27%. Quase que entrega o jogo, não um jogo bem de verdade, mas ainda assim contribuiu com 8 rebotes e 6 assistências. Essa parte de assistências é algo em que ele pode evoluir ainda mais. Muitas vezes, para selecionar o arremesso, ou pelo menos selecionar o que fazer, ele acaba selecionando a opção mais difícil, que é o arremesso, em detrimento de um passe que poderia gerar uma cesta mais fácil para um jogador ali debaixo da cesta, ou enfim, não importa, né? Mas Jalen Brunson ainda com uma dificuldade nessa parte de assistência. Poderia passar um pouco mais a bola. Mas fato é que, no final das contas, deu certo para ele. Ele entregou quando precisava, né? Just in time. E acho que, para falar um pouco do Anunoby hoje, não jogou tão bem. 36 minutos e apenas 10 pontos. 4 rebotes e uma assistência, precisa contribuir mais, é para isso que veio, é assim que jogou na primeira partida, mas ontem também uma noite esquecível. E aí sobra, basicamente, para os dois jogadores menos badalados desse quinteto titular, né? Mitchell Robinson não começa como titular, uma diferença da primeira partida, começa a Isaiah, e a Isaiah jogou muito bem. Não tentou bola de três, não foi para a linha de lance livre, mas a energia que ele trouxe em pegar os rebotes, especialmente os ofensivos, ele teve 4 rebotes ofensivos e 4 rebotes defensivos, fez a diferença, especialmente naquele rebote final, em que, inclusive, se vocês perceberem, muito bem destacou o Victor. Um beijo, Victor, né? Deus que chamava. Eu vi que ele fez um tweet, tinha anotado algo do tipo, mas ele faz um box out, né? Ele tenta segurar o Josh Hart quando o Donte DiVincenzo arremessa a primeira bola de três e erra, para ele não pegar rebote. E o que acontece é que ele vai um pouco pro lado e dá um corredor pro Isaiah, que tá muito ligado em pegar essa bola, e acaba pegando rebote, né? O rebote providencial da noite. Diga-se de passagem. É um jogo maravilhoso do cara, assim, acho que ele vai lembrar para a vida inteira. E faltam palavras para descrever a energia com que entrou aí nesse quinteto titular na noite de ontem. E para finalizar, Josh Hart, né? O cara é um leão, velho, é absurdo. 48 minutos jogados, Drica. Assim, beira a inconsequência de Thibodeau. A gente falou disso ontem, né? Não é à toa que foi eleito aí o técnico com quem os jogadores menos querem jogar na liga inteira. Mas deu certo, né? O cara conseguiu fazer valer 21 pontos, 15 rebotes, 4 deles ofensivos, 2 roubos de bola, 2 bloqueios, e para isso tudo apenas 2 turnovers, né? Um cara maravilhoso, a alma desse time de longe. E muita energia. Meu Deus do céu, o cara acho que vai ficar no departamento médico, na banheira de gelo, até o próximo jogo. Ele só sai pra pôr o uniforme, que é 48 minutos. Num jogo como aquele, não é brincadeira. O Miles McBride, que foi muito bem na partida anterior, nessa não foi muito, né? Jogou 20 minutos, mas não conseguiu acertar as bolas de três que ele contribuiu. O Bogdanovic também acertou em momentos providenciais, né? Não foi um cara que desbalanceou. Apesar de que, em um jogo 101, 104, qualquer uma dessas cestas fez a diferença, né? Mas, curiosamente, daí, ontem o Knicks arremessou mais lances livres, né? E um a mais só, mas acertou 3 a mais. O 76ers deixou a desejar nesse fundamento que é tão importante, né? O próprio Embiid acertou 8 de 12, 66%. Ele pegou 10 rebotes, deu 6 assistências e fez 34 pontos. Isso tudo apenas com o joelho, né? Eu falo, a gente falou ontem, Dá pra puxar, só fazer uma playlist só de episódios em que eu falo do crime que está sendo comentado com o Joel Embiid. Eu vi torcedor ontem falando que se Joel Embiid consegue andar, tem que jogar, que Joel Embiid tem que continuar na partida mesmo e blá blá blá. Mas assim, esse é o motivo pelo qual vocês não serão campeões mais uma temporada. Esse é o motivo pelo qual vocês não vão conseguir passar e ver a cor de um anel novamente. Se, de novo, sabendo que vocês têm um pingo de responsabilidade, já teria sentado o Embiid numa temporada passada e hoje ele estaria arregaçando com todo mundo. O Embiid arremessou bastante, teve um volume grande da bola de 2, mas a bola de 3 ele não foi muito bem, não. Quem foi mais confiável foi o Tyrese Maxey, que é o jogo da gripe, né? Todo grande jogador tem seu jogo da gripe. Ficou a um rebote, Drica, de um triplo-duplo, 10 assistências, 9 rebotes e 35 pontos em uma noite estelar mesmo. 45 da bola de 3, 5 bolinhas aí, 12 de 22 de field goal. Mas, olhando para o restante do time, a não ser Tobias Harris, que contribuiu com míseros 10 pontos, ninguém mais contribuiu. O 76ers, e essa é a chave para tentar tirar o jogo, precisa que os outros jogadores colaborem um pouco mais. Você bem falou, né? Você pega, beleza, a gente citou como destaques o Josh Hart e o Doncic de 20 em pontuação. 19 e 21, mas o Jalen Brunson, que estava mal, teve 24, a Isaiah 14, o Nunobi 10, aí no banco você tem o McBride com 9 e o Bojanovic com 6. Pior da noite, de fato, foi o Mitchell Robinson, que não conseguiu jogar, basicamente. Mas do outro lado, você tem o Kelly Oubre Jr. com 4 pontos, 2 de 7, 28%. Você tem o Kyle Lowry com 2 de 6. Ainda meteu duas bolinhas ali de 3 para ficar no 40%. Mas um Buddy Hilde lamentável, o Nicolas Batum, que não estava com a mesma inspiração do primeiro jogo e dos jogos de play-in, e um Porridge também não contribuiu com praticamente nada. A chave para esse Philadelphia 76ers tirar um jogo em casa é fazer seus outros jogadores contribuírem mais, especialmente em um cenário em que Joel Embiid não está bem, claramente não está bem, tem que receber massagem no intervalo, anda mancando, é preciso que outros jogadores apareçam. E é isso que o Knicks está fazendo, revezando aí, né? Você vê grandes atuações, porque existe muita vontade de todo mundo aí dentro. Então, é complicado, viu? É complicado. E aquela lambança no final deu o que falar. Inclusive, até para finalizar, o Nick Nurse foi a público na pós-conferência e falou que havia pedido um time-out, né? Mas a gente consegue ver que ele inclusive pede um time-out quando o Tyrese ainda tem um pouco de controle da bola e depois pede novamente, mas desiste. E aí a jogada segue toda aquela lambança em que a bola sai de mamão, um arremesso errado, o rebote. E aí acaba que desiste, então ele tá reclamando bastante dessa parte, algo que poderia mudar o jogo, poderia. Mas tiveram algumas coisas também duvidosas, você viu uma suposta falta do Jalen Brunson, uma suposta falta no Jalen Brunson. Fato é que ontem o Garden viveu mais um dos seus momentos históricos, né, Drica? Continua mandando a série, 2-0 em Nova York e o próximo jogo é em Filadélfia. Aí a coisa muda um pouco de figura.
É, só dois pontos para finalizar e a gente ir para o último jogo, que também foi um negócio absurdo. É, dois pontos, né? A gente falou ali do... Você falou do Kelly Oubre Jr., né? 4 pontos, 2 rebotes, 3 assistências. É, ele havia falado que ninguém em Nova York sabe jogar basquete, né? Fala demais, já diria o Tite, fala muito e não faz. E com relação ao Joel Embiid, no fim do jogo, novamente ele deu uma entrevista muito, muito frustrado, assim, né? Isso me incomoda um pouco no Joel Embiid, na verdade. Cabeça baixa, não olha pra ninguém, não olha pra câmera em momento nenhum ali. E falando que deveria ser o Sixers vencendo de 2-0, que eles sabem o que eles têm que fazer, que eles vão fazer, que eles são o melhor time e que eles vão vencer a série. Ele falou, tudo isso de cabeça absolutamente baixa, não levantou a cabeça. Isso me incomoda. Acho que eu entendo a frustração, mas um cara do calibre dele, o líder desse time, não pode. Tem que dar cara a tapa em todos os momentos. Dito isto, vamos para o último jogo da noite. Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. A gente falou no domingo. No domingo. Que o Denver tem essa coisa, né, de cozinhar o jogo e aí dar aquele sprint para matar o jogo no terceiro quarto. Ontem foi o que aconteceu, tá? Ontem, inclusive, Los Angeles Lakers dominou pela maior parte do tempo esse jogo, né? A maior liderança foi de 20 pontos, inclusive.
O jeito sádico do nesse filme.
Para o Lakers, 20 pontos, 3 pontos apenas foi a liderança, a maior liderança, né, do Denver Nuggets. Nós tivemos apenas uma troca de liderança, com exceção do final. 11 foi a maior run e em três momentos nós tivemos aí o jogo empatado. Vamos aos números e a gente já vai falar o que aconteceu. 101 a 99 para o Denver Nuggets, 45 rebotes para o Nuggets, 38 para o Lakers. Assistências muito parecidas, 26 a 24, steals e blocos também. Turnovers, 14 do Lakers, 9 do Nuggets. Field goal, 49% para o Lakers, 44% para o Nuggets. 3 pontos, 43% para o Lakers, 23% para o Nuggets. E lances livres, 77 para o Lakers, 88 para o Nuggets. Pontos de contra-ataque muito parecido, 15 a 14 para o Lakers. De segunda chance, 10 a 7 para o Denver. E no garrafão, 54 pontos para o Denver, 38 para o Lakers. Falando em líderes, 32 pontos para Anthony Davis, 27 para Nikola Jokic. 11 rebotes para o Anthony Davis, 20 para o Nikola Jokic. 12 assistências para LeBron James e 10 para Nikola Jokic, chocando um total de zero pessoas, o Jokic dominando todas as estatísticas aí, né? Para não dizer que dominou todas em blocos, foi 2 para o Jamal Murray e 2 para o LeBron James. Pontuação desse time do Lakers. O LeBron terminou com duplo-duplo e o Anthony Davis também. Além dos 26 pontos, foram 12 assistências para o LeBron e o Anthony Davis, além dos 32 pontos, os 11 rebotes. Mas, mais uma vez, os outros jogadores não fizeram o que deveriam fazer. Dos titulares, apenas D'Angelo Russell, que foi criticado e é criticado quando precisa ser criticado, mas apenas ele fez mais de 20 pontos, aliás, mais de 10 pontos. Os outros starters aí do Lakers, nada. Austin Reaves, 9 pontos. Rui Hachimura, 3. O banco contribuiu com grandes 6 pontos, que foi do Torian Prince, e só. Pelo lado do Denver Nuggets, novamente aquela coisa de um time mais plural, né? Ainda assim, teve o KCP que não chegou aos 10 pontos entre os titulares. Mas além do Jokic, que terminou com seu triplo-duplo, né, de praxe, 27, 20 e 10, e do Jamal Murray, que teve 20 pontos, o Michael Porter Jr., 22, o Aaron Gordon, 17, e aí o KCP com 6, o banco contribuiu com 12 pontos. Agatha Márcio, ontem nós tivemos um jogo muito mais equilibrado, um Los Angeles Lakers, né, punindo bastante o Denver, principalmente na questão da velocidade, né, do pace. A gente sabe o quanto o Nuggets, ele é um time mais cadenciado, que vai mais num ritmo do Jokic, que é mais um ritmo de encontrar, de espaçar a quadra, né, de encontrar ali o melhor movimento, a melhor movimentação de bola. Então, o Lakers aproveitou isso e puniu na velocidade. Porém, a gente tá falando do Denver Nuggets, do melhor time, né, do mundo. Afinal, é o melhor, o atual campeão aí, tem o melhor jogador do mundo. E eu, antes de você discorrer sobre o jogo, porque eu confesso que eu dei uma dormida em algumas partes dele, que eu tô um pouco cansada. A gente teve no final. Ontem a gente falou com eu, você e Lucas, nós falamos, enfim, sobre a rodada anterior. E falamos um pouco sobre os prêmios, né? Que foram divulgados os três finalistas de todos os prêmios. E Anthony Davis, ontem, veio ao público reclamar, chorar, que ele não está entre os três finalistas da Defensor do Ano. ele afirmou categoricamente com todas as palavras que ele é o melhor defensor, que a NBA não gosta dele, que ele pode defender todo mundo em qualquer posição. Ironicamente, a bola da vitória, a bola no estouro do cronômetro de Jamal Murray em cima de quem era Tomásio? De Anthony Davis. Lindíssima bola, um espetáculo, aquela loucura. É maravilhoso quando não é com o time da gente. Mas...
Sim.
É maravilhoso, né? Quando não é com o time da gente. Mas o que falar desse jogo em que o Lakers teve chance e poderia ter vencido, poderia ter empatado a série, mas caiu aí na desgraça de Jamal Murray colocar essa bola lá, um buzzer beater de Jamal Murray.
Trica, o Denver voltou para o segundo tempo para tirar 20 pontos de diferença, né? Começar daí. O Lakers fez uma partida brilhante nos dois primeiros quartos, fazendo tudo que precisava ser feito, inclusive, né? O primeiro quarto 28 a 24 para o Lakers, segundo quarto 31 a 20. Entregou aquilo que se esperava de um time do qual eu não queria enfrentar, né? Todo mundo tá muito ciente de que eu não queria enfrentar o Los Angeles Lakers, porque a gente sabe da capacidade, da vontade e da pressão que existe sobre eles. D'Angelo Russell pegando fogo, 63% da bola de 3, 7 de 11, muita coisa. O Lakers começou da forma como se espera que o Lakers comece e que o Lakers, enfim, jogue o jogo inteiro, porque para vencer o Denver Nuggets é preciso uma partida impecável. O problema foi o segundo tempo, de fato. Eles voltaram a jogar como o Lakers um pouco afobado, que a gente já conhece. Um Lakers que dá muitas chances ao Denver e que acabou entrando caindo na rede, né? Basicamente. É muito difícil não cair na rede do Denver Nuggets. Mas o Anthony Davis teve uma boa partida, 73%, né? 14 de 19 de field goal, 11 rebotes, mas ele teve um problema com faltas. E esse problema com faltas limitou alguns dos seus minutos. Ainda assim, ele jogou 39, mas acredito que ele tivesse jogado um pouco mais, caso ele não tivesse aí quase estourando de faltas. Porque precisava, né? Em todos os minutos em que ele ficava fora, era bem chateante o que acontecia com esse time. Austin Reeves também, vi falarem no Twitter e concordo em gênero número grau. Ele não é tão cobrado quanto o D'Angelo Russell, né? Se o D'Angelo Russell tivesse o jogo que o Austin Reeves teve ontem, muita gente estaria falando peladeiro, o homem é ruim, blá blá blá. Mas o Austin Reeves não recebe essa cobrança, tem esse privilégio para chamar de seu, porque ninguém cobra ele da forma como cobra D'Angelo Russell. Mas Jim Windy também não foi bem, Terry Prince não foi bem, Gabe Vincent, essa galera aí que vem do banco não tem conseguido contribuir de forma alguma, né? Apenas 6 pontos, como você mencionou. Agora, do outro lado, é um verdadeiro massacre. O Jamal Murray estava muito mal, Drica, se é que você quer saber. Ele estava 12 de 40 nos primeiros 7 quartos dessa série. Não jogou bem o jogo passado, inclusive, foi muito criticado por isso. Mas ele fez 6 de 8 no quarto-quarto para acertar o skip winner. A gente sabe do que Jamal Murray é capaz nos playoffs. E o problema é que quando ele incendeia, não tem como parar. É impossível. Vide aquela série contra o Jazz na bolha, em que ele vai põe a adaga final no coração, né, de Donovan Mitchell e companhia, em que eles fazem 54 e 51 pontos no mesmo jogo. A gente já sabia o que esperar de Jamal Murray. E ontem ele entregou exatamente isso. Ele fez 0 de 5 nos 3 pontos, mas fechou com bolas maravilhosas ali da meia distância para vencer o jogo, de fato. Jamal Murray ontem botou a bola debaixo do braço ao mesmo tempo que LeBron James, né? É uma pena ver LeBron James perder depois da partida que ele fez, porque ele botou a bola debaixo do braço e falou: deixa que eu decido. E, de fato, ele entregou tudo que ele podia nesse final. Foram bandejas absurdas, 2 bolas de 3 seguidas, mas é absurdo como esse Denver Nuggets é impiedoso Não tem o que fazer. Eles acharam, Drica, no Christian Brown, um pouco do que o Doncic fazia, né? O Doncic de Vincenzo ali naquele começo. E o Christian Brown, ano passado, foi bastante importante pro título. Os bancários não tiveram tantos pontos também, mas já foi o dobro do que foi os bancários do Lakers, né? 12 pontos. É, Red Jackson numa noite ruim, 0 de 5, 0 de 3 da bola de 3. Não contribuiu com muita coisa, apenas com turnover e uma assistência. Mas é difícil, né? A gente viu ontem uma apresentação nesse final de 3 dos maiores jogadores do planeta Terra em quadra. E precisamos falar do Jokic, né? 50% na bola de 3, 7 de 7 nos lances livres. Chamando pra chincha o Anthony Davis naquele final, né? Batendo pra dentro e fazendo um trabalho de pés que não existe, tá? Ninguém mais faz o trabalho de pé de Nikola Jokic. 20 rebotes, 20 rebotes. O cara que é o defensive player do coração dele, é difícil ver uma estatística dessa, né? Apenas duas faltas.
Foram 9 rebotes a mais do que o defensor do ano aí, né?
Perfeitamente. 9 a mais. 10 assistências, mais um triplo-duplo para ele em playoffs. E é óbvio que ele desbalanceia tudo, né? Desbalanceia qualquer coisa. Ele dentro do garrafão é uma coisa absurda. Não é à toa que o Denver ganha no garrafão 54 a 38. Também é um absurdo e é algo com que o Lakers precisa se preocupar. Uma noite em que o Lakers chuta 43% para 3 pontos e o Denver chuta 23%, o Lakers não pode perder. Não pode perder, é simples assim, não pode perder. Perdeu 7 rebotes, foi 38 a 45, perdeu. Assistências praticamente a mesma coisa. Os turnovers do Lakers por 5 a mais não foram capitalizados. O Denver só fez 10 pontos, se não me engano, em cima desses turnovers. Não é muita coisa. Poderia ter sido muito pior. Era a partida para vencer. Não venceu essa. Longe de mim duvidar do Los Angeles Lakers, até porque... E eu falei já, e vou repetir, não queria pegá-los nessa primeira fase. Mas não vencer essa partida, em que tudo deu certo, tudo foi praticamente melhor. O field goal foi melhor, foi 48 a 44. Bola de 3 é um absurdo. Pecaram um pouco nos lances livres, mas era a partida para vencer, era a partida para tirar o mando de quadra, né? Se vence uma em Denver, vai para casa mais tranquilo, sabendo que é mais forte em casa. Querendo ou não, Drica, 12ª partida em que o Denver vence o Lakers seguida. E fica muito difícil. Muito difícil. Eu, se fosse o LeBron James, tinha quebrado o vestiário inteiro. Mas não dá, é o melhor time do planeta. É o atual campeão. A galera falou Lakers em 6, Lakers em 5. Teve gente que falou Lakers em 4, mas não tem como. E olha, essa partida... De fato, não foi um demérito do Lakers. Talvez não tenha jogado tão bem quanto jogou o primeiro tempo, ok. Mas é o máximo que você pode esperar do seu time, velho. Os caras fizeram tudo o que dava. O LeBron James foi LeBron James no final. E mesmo assim, não é suficiente para vencer esse Denver Nuggets. E aí vem a minha grande pergunta. O que é preciso para vencer esse time? Eu não vejo hoje nenhuma equipe do Oeste... Quiçá do Leste, talvez, quem sabe, Boston Celtics. Mas é um time que parece que espera. Parece que eles esperaram. Eu postei quando eles diminuíram para 14, eu falei, aqui acabou. É Denver 2-0. Eu postei. Um cara, esqueci o nome dele, mas um beijo, inclusive, para ele. Mandou assim, ô louco, você vai falar isso faltando um quarto inteiro com 10 pontos... Do Lakers assim, na frente, falei. E aconteceu, porque parece que os caras, eles de fato só vencem quando eles precisam. Não precisa estar vencendo o jogo inteiro. É um absurdo. Não precisa estar vencendo até a última bola. O importante é sair com a vitória. E saíram com a vitória, 2-0. Os mandantes continuam, Drica, fazendo história aí, né? São 11-0 para os mandantes. Continua, vamos ver se hoje temos alguma emoção que resulte na vitória de alguém jogando fora de casa. Mas partidas duríssimas, né? Passa agenda pro povo, porque também, senão a gente vai fazer mais um episódio de uma hora, né?
Pra variar, né? Eu só queria dizer aqui que você falou do D'Angelo Russell, né? Que foi muito bem nas bolas de três. Ele foi 7 de 11, 63%. Inclusive, o melhor aproveitamento do perímetro. Precisamos falar, né? Porque o coitado foi achincalhado recentemente. E isso que você falou sobre passar a mão na cabeça de Austin Reeves acontece, assim, bizarramente, né? É bom começar aí. Enfim, isso também tem nome, mas não vou falar aqui. É, Michael Porter Jr. também foi muito bem, né? Pelo lado do Nuggets, foram 6 bolas em 10 tentadas, 60% de aproveitamento aí.
Uma bola de três providencial.
Exatamente. Não. Exatamente. Além de ser um bom aproveitamento, um ótimo aproveitamento, ainda foram bolas que mudaram o rumo aí das coisas. Mas enfim, o que você falou, 2-0, Denver Nuggets é um time que vence quando precisa vencer, não precisa ir. Eu falei ontem, inclusive, com o Pablo, que é o meu querido, que quase me mata na academia, né, coitado, mais um LeBron 7, impressionante, que vários surgem na minha vida, torcedor do Lakers, por óbvio. Eu falei pra você, eu escuto o que eu tô te dizendo agora, nesse momento, 3 horas da tarde, o Lakers vai fazer um bom jogo, vai fazer um ótimo jogo, vai abrir vantagem, mas o Denver vai vencer. Tá aí, né? A gente sabe o que vai acontecer no final dessa série. Mas vamos lá, porque hoje tem jogos. Novamente, esperamos alguma emoção, porque desses jogos aqui que temos hoje no primeiro jogo, foi sua. 8:30 da noite, Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves, 1-0 para o Wolves, né? 21:30, popular, 9:30 da noite, Pacers e Bucks. Bucks vencendo por 1-0, né? Naquele jogo absurdo de Damian Lillard. E 11 horas da noite, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. O Clippers na liderança por 1-0. Vamos ver se... vamos ver se...
veremos Masterclass de Luka Doncic. Se será suficiente, Drica? Não sei. Só uma pequena curiosidade, tá? Esse ano tem Olimpíada, pra quem ainda não percebeu. E teremos um backcourt do Canadá com Shai Gilgeous-Alexander e Jamal
Murray. Aí corta pros Estados Unidos.
Não vamos falar disso.
É isso então, né, meu povo? Como de praxe, a gente promete 20 minutos e faz 40. Mas amanhã não. Quinta-feira a gente vai fazer um episódio menor, Agatha, porque na quarta-feira só tem 2 jogos. Então eu acho que a gente consegue ficar no...
A depender do que o Oklahoma nos entrega.
É, que curiosamente na quarta-feira...
E o Celtic.
Nossos times, exatamente. Então é isso, um beijo, até amanhã e fiquem atentos que hoje à noite promete.